Está no ar. O Jornal do Senado.
Líderes partidários propõem escalonamento para a correção da tabela do imposto de renda.
As faixas de reajuste podem variar entre 6,5% e 4,5%.
Aprovado o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os líderes partidários apresentaram uma proposta de escalonamento para a correção da tabela do imposto de renda.
As negociações envolveram o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o vice-presidente da República, Michel Temer, que disse que qualquer decisão só será tomada com o aval do Congresso. Mais informações com o repórter Maurício De Sante.
Segundo a proposta dos líderes partidários, a correção será de 6,5% para quem ganha até R$ 2.679. 6% para os salários de até R$ 3.572, 5% para os vencimentos de até R$ 4.463 e 4,5% para os salários acima desse valor. O presidente do Senado, Renan Calheiros, vai apresentar a proposta formalmente ao governo.
Se as coisas evoluírem, o governo deverá editar uma medida provisória, mas como consequência da negociação no Parlamento Nacional, como uma contribuição para resolver um dos grandes problemas do nosso dia a dia.
A negociação tenta evitar uma derrota no Congresso, que pode derrubar o veto da presidente Dilma Rousseff à proposta de reajuste de 6,5%, aprovada pelo Legislativo em dezembro do ano passado. O líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, espera que a equipe econômica do governo não se restrinja a discutir a tabela do imposto de renda.
Nós, da oposição, não vamos votar isoladamente qualquer matéria. Nós queremos uma proposta de desenvolvimento do Brasil e não apenas uma ação de reforço de caixa do governo que quebrou.
Se o governo concordar com a proposta do Congresso, uma medida provisória pode ser editada já nesta quarta-feira.
O plenário do Senado aprovou há pouco o fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais.
A regra vai valer para a disputa dos cargos de deputados e vereadores. Repórter Marcela Cunha.
Com 61 votos favoráveis, 7 contrários e 2 abstenções, os senadores aprovaram a proposta de emenda à Constituição que acaba com a possibilidade de os partidos se coligarem nas eleições para deputados federal, estadual e distrital e também para vereadores. O objetivo é acabar com as chamadas legendas de aluguel, quando a união entre 2 ou mais partidos buscando apenas garantir maior viabilidade eleitoral. Isso permite que um candidato que conquiste soma expressiva de votos ajude a eleger outro que recebeu menos votos, mas que faz parte da sua coligação. O senador Humberto Costa, do PT pernambucano, acredita que o fim das coligações vai permitir que cada partido expresse melhor ao eleitor suas ideologias políticas.
Isso não vai gerar nenhum tipo de prejuízo, porque, em verdade, o voto de legenda, ele permanece e exatamente os partidos vão salientar seus pontos de vista, suas posições, para buscar o voto do eleitor.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, defendeu que o fim das coligações será prejudicial para os partidos pequenos.
Eles servem apenas a uma coisa, a deixar os partidos menores da política brasileira. Esses que já sofrem com outras regras, menor acesso ao tempo de televisão, menor acesso ao fundo partidário, ainda proibi-los de promover uma aliança seria editar o fim da participação na política brasileira dessas agremiações menores.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A liderança do Brasil na América Latina, a reaproximação com os Estados Unidos, as relações com a União Europeia e a China e mudanças no Mercosul estão entre os desafios a serem tratados pela comissão. Repórter Nara Ferreira.
Aloysio Nunes Ferreira destacou que assume a presidência da Comissão de Relações Exteriores em um momento de divergências profundas quanto aos rumos da política externa brasileira, tradicionalmente pautada por consenso. Para ele, é preciso deixar o partidarismo de lado e questionar o caminho que o atual governo tem traçado para o Brasil no cenário internacional. Entre os desafios à frente da comissão, ele destacou o relacionamento com a China, cuja presença cada vez mais forte na América Latina, junto com a redução dos preços das commodities tem prejudicado as exportações brasileiras. O senador também espera uma reaproximação com os Estados Unidos após o distanciamento causado pelas denúncias de espionagem, o fortalecimento de acordos bilaterais a fim de estimular o comércio e a troca de tecnologias. Ele apontou também para a necessidade de melhorar o complexo industrial de defesa no Brasil. Quanto ao Mercosul, o novo presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional disse que há questionamentos sobre o formato atual do bloco e a necessidade de uma reforma.
O Mercosul passa também por dificuldades gravíssimas, não apenas no campo da política, quando violações sistemáticas dos compromissos democráticos que constam no Tratado de Assunção, mas também pela violação constante de regras estabelecidas para reger o nosso intercâmbio comercial, me refiro especialmente à Argentina. Parece que a exceção está se tornando regra.
E a Comissão de Assuntos Econômicos elegeu o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, para a presidência do colegiado. Ele disse que a comissão é o lugar mais adequado para o debate da reforma fiscal.
Serão analisados já na próxima semana, que incluem as oitivas ou convites ao ministro da Fazenda, ao ministro do Planejamento, ao presidente do Banco Central, para que efetivamente a Comissão de Assuntos Econômicos venha comandar a discussão desses temas tão importantes.
O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, repudiou a inclusão de seu nome entre os políticos a serem investigados na Operação Lava Jato da Polícia Federal, que apura corrupção na Petrobras.
Duas vezes governador de Minas Gerais, Anastasia lembrou que em mais de 30 anos de vida pública jamais teve questionada sua conduta.
Ele destacou também o fato de seu nome não ter surgido nas delações premiadas, e sim de depoimentos de um policial federal. O senador acrescentou que está sendo vítima de uma infâmia.
Nada tenho a temer e adotarei por meio de meus advogados todas as medidas necessárias à minha defesa, face à inconsistência de todo alegado, sempre em plena colaboração com as autoridades competentes. Estamos diante de alegações extremamente precárias, contraditórias e sem qualquer amparo fático. Espero e confio que a justiça seja feita com a brevidade possível para se restaurar na plenitude a minha trajetória e a minha honra.
Também o senador Gladson Cameli, do PP do Acre, manifestou indignação pelo fato de seu nome estar na lista do Ministério Público, que pede investigação de parlamentares que estariam envolvidos em esquema de desvio de dinheiro da Petrobras.
Ele afirmou, no entanto, estar tranquilo para provar sua inocência e acrescentou que as doações recebidas para sua campanha em 2014 foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.
Eu quero pedir à população brasileira, ao meu estado do Acre, que me dê esse crédito para eu provar que isso tudo passa de acusações levianas. Está à disposição da Justiça Brasileira, do Ministério Público Federal, o meu sigilo bancário, fiscal e telefônico, porque quem não deve, não teme. E vou provar a minha inocência.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, lamentou que cerca de 1.000 mulheres ligadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra tenham invadido uma fazenda da empresa de pesquisas Futura Gene em Itapetininga, São Paulo, e destruído estufas com milhares de mudas de eucalipto geneticamente modificados.
Fernando Bezerra Coelho leu matéria da revista Veja intitulada Pesquisa Arrasada e disse que o caso lembra um outro ocorrido em 2006, quando uma fazenda da Aracruz, no Rio Grande do Sul, foi invadida por integrantes da Via Campesina.
A Futura Gene pertence a Suzano Papel e Celulose, companhia brasileira que emprega 7 mil pessoas, faturou no ano passado 4,2 bilhões de reais em vendas para o mercado externo e investiu mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais em pesquisas e na expansão dos negócios. Para os vândalos do MST, nada disso importa.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe a sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Jefferson Dal Moro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.